Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 42 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone, estou na minha casa, como estão nas suas respectivas casas, os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Todos nós respeitando as recomendações de evitar o contato social. Mas a bola vai rolar mesmo assim, porque o assunto aqui não falta. O Jorge Jesus foi embora. E o assunto, desde que ele anunciou sua saída, é quem será o seu sucessor? Assunto que interessa ao torcedor do Flamengo, claro, e também aos torcedores dos outros times. Esse será o tema do nosso primeiro bloco, que também vai discutir a aversão do Fla a um treinador brasileiro, pelo menos até o momento. E o tema do segundo bloco tem a ver com isso também. Afinal, o Fla sem o Jesus pode ser desafiado por algum paulista? E o tema do terceiro bloco também tem a ver com a ida do português para o Benfica. Afinal, o clube que pode incomodar o Flamengo está no Sul, onde o Grêmio e o Inter estão bem sólidos? Ou seria o Galo do Sampaoli, que não para de contratar? Agora está atrás do Everson, goleiro do Santos. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, qual que é o impacto da saída do Jesus para o Flamengo e para o futebol brasileiro?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer dizer, nós não vamos falar do derby de quarta-feira?
Falaremos, sem dúvida.
Eu aqui, todo mobilizado, me preparei para falar do desafio que o Palmeiras tem pela frente de quebrar uma invencibilidade de quase 4 meses do Corinthians. Aliás, no dia 22, agora quarta-feira, serão completados 4 meses de invencibilidade do Corinthians.
Rapaz!
Tá? A última derrota do Corinthians foi no dia 22 de fevereiro. De lá para cá não perdeu mais.
Uhum.
E aí você quer que eu fale do Jesus, que é um rio que passou na vida da Gávea? Eu falarei. Eu lamento muito, se quer saber. Lamentei mesmo. Torci até o último momento para que algum daqueles mágicos sedutores, cartolas do Flamengo, conseguissem convencê-lo a ficar. É claro que eu não o recrimino por ter optado em voltar para casa, embora ele tenha dito que só sairia do Flamengo para um gigante europeu, e o Benfica não é mais um gigante europeu, pode voltar a ser na mão dele, mas não é mais. Eu compreendo que alguém, nesse momento da cidade do Rio, neste momento do Brasil, troque por Lisboa, troque por Portugal, ainda mais sendo a casa dele, né? Compreendo perfeitamente. E ainda mais tendo o acréscimo salarial que ele terá. Mas eu lamento, como apaixonado por futebol, basicamente porque eu acho que restabelece uma certa, nem gosto muito desse termo, mas vou usar, uma certa zona de conforto para os nossos treinadores. Entendeu? Porque estava posto o desafio. Quem é que vai ganhar do Jorge Jesus? E ganhar do Jorge Jesus não significava simplesmente ganhar um jogo do Flamengo. Significava ganhar um título de longo curso contra o Flamengo e jogar bom futebol, né? Ser badalado, como o Mister passou a ser badalado. E é desafio que estava posto para o Renato Gaúcho, para os mais jovens, Thiago Nunes, Roger Machado, Fernando Diniz. E, de alguma maneira, para o Jorge Sampaoli, é claro, e, de alguma maneira, isto se desvaneceu. Eu acho que a gente volta, a gente recua umas 4 casinhas naquela coisa do jogar para ganhar. Quem voltar a ganhar estará bem colocado. Enfim, eu acho que a subida de sarrafo que o Jorge Jesus deixou talvez não seja o objetivo dos que ficaram, a menos que o Flamengo ache alguém para substituí-lo à altura. O que é difícil, porque não é apenas conceito de futebol, tem toda a questão do carisma, do vestiário, de tudo que ele conseguiu, né, junto ao torcedor do Flamengo, né? não o critico, embora preferisse que ele tivesse saído de uma maneira mais transparente, né? É a segunda vez que a direção do Flamengo leva uma rasteira desse tipo, né? Isso serve também para, de alguma maneira, eu imagino, que a cartolagem brasileira se vacine, né, contra certa sedução estrangeira, mas acho que o caminho do Flamengo é esse mesmo. Eu até tenho apenas uma dúvida, para mim, uma questão que eu coloco aqui, né? Eu não sei se a melhor solução para o Flamengo não estava no João de Deus. Não sei, eu não conheço, não sei exatamente que papel ele desempenhou junto do elenco do Flamengo, como método de treinamento, qual é o papel que ele tem ao lado do Jorge Jesus. Mas, assim, eu suspeitei que talvez o Flamengo fizesse para ele uma boa proposta, ele topasse ficar como autônomo e não mais como braço do Jorge Jesus de volta para o Benfica. Enfim, é o que eu penso. Agora, eu lamento, acho que o futebol brasileiro perde bastante com a saída dele.
O Mauro, o João de Deus era um dos nomes aí que se falou, né? Quando, antes mesmo do Jesus sair, porque se ele sair fica o João de Deus, o nome é o João de Deus e tudo mais. O fato é que o Flamengo parece que não tem pressa, mas como está essa procura pelo sucessor?
Bem, primeiro assim, o negócio do João de Deus, né, partiu muito mais de torcedores, né, alguns setores da imprensa, do que do clube, né? E o que eu sei do João de Deus é que ele não era visto dentro lá do CT como um possível sucessor, né? Assim, não vou dizer aqui que ele não tinha bom relacionamento com os jogadores, mas não tinha essa entrada com os atletas que, por exemplo, tinha o Jorge Jesus como o chefe, né, o cara que mandava, o cara que comandava. Ele era um auxiliar. Ele era visto como um auxiliar. Nada além disso. Então, eu não sei em nenhum momento se pensou para valer numa possível efetivação, né? E esses caras, embora o João de Deus trabalhe com ele não há tanto tempo, né? Tem gente que está com Jesus há 15, 16 anos. O João de Deus começou a trabalhar com ele na Arábia, lá na Arábia Saudita. Mas todos acompanharam, né? O técnico português, agora o acompanharão, né, nessa ida, nessa volta a Portugal. Então, eles automaticamente passaram a procurar outras pessoas. O que me chamou a atenção foi ontem aquele áudio que vazou do presidente do Flamengo, que mandou um áudio para o presidente do Atlético Goianiense, explicando por que o Flamengo não vai participar daquela competição que nós havíamos sugerido aqui, né, a Copa Bolsonaro, torneio entre times do
depois,
Rio.
Depois deram um nome muito bom também, Hidroxocloroquip também foi outro nome.
Isso, é um belíssimo nome. Já tem name right, inclusive, né? Pega um laboratório que faz esse troço aí e já põe lá como patrocinador principal e tal. O que aconteceu? O Flamengo ia jogar esse torneio e aí lá dentro do departamento de futebol surgiu a ideia, olha, para que jogar esse torneio se não tem o técnico ainda? É melhor ficar treinando, qualquer coisa na frente marca, um amistoso no Rio, um jogo treino, o que for, e vamos embora. O Jesus teve 20 dias de quando ele começou a trabalhar com os jogadores, né? Que eles voltaram na época de folga, alguns estavam na Copa América e tal, foram 20 dias desse primeiro contato ao jogo que foi contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo dele em Curitiba, né? Copa do Brasil. E, então, o entendimento é que há tempo para contratar um técnico, ele vai ter que ter uma semana para trabalhar e começar a jogar. A diferença fundamental é que o time hoje está montado, né? O time, há um ano, ele estava desmontado. Então, o Jorge Jesus teve que começar do zero, praticamente, a arrumar a casa. O camarada que chega lá hoje, se ele já conhece o time, mais fácil. Se ele não conhecer tanto, tem tempo de assistir quantos vídeos ele quiser, colocar em prática ali um trabalho de manutenção, né, do que já está estabelecido. Então, por isso que assim, o Flamengo não está com pressa de resolver. Então, o Marcos Braz falou, numa das entrevistas que ele deu essa semana, que ele prefere, com calma, escolher o técnico certo do que correndo escolher o técnico errado. Escolhe na pressa, daqui a pouco não dá certo, aí já no meio do campeonato, como é que faz? Troca. Então, prefere usar o tempo de maneira adequada. E acho que isso é muito importante, porque é preciso conversar. O que eu tenho dito, a pergunta obrigatória para qualquer um é: o que que você vai fazer se assumir o Flamengo? Se o cara falar, olha, eu vou assumir e não vou bagunçar o Coreto, eu vou manter o que está ali e tal, vou seguir, a gente vai ajustando à medida das necessidades. Contrata o homem. Se o cara chegar lá falando que vai derrubar tudo e começar do zero, para fazer um trabalho autoral, colocar suas digitais, a sua assinatura ali no trabalho, de cara, né, de imediato, esse aí esquece, porque vai voltar várias... Pode até avançar muitas casas, mas você vai voltar de um trabalho já consolidado. E aí tem outro problema, você mexe com jogadores. Os jogadores estão confortáveis assim, eles gostam de jogar assim. Então você não pode mexer com isso. Tem que deixar os caras satisfeitos. Olha, vamos jogar do mesmo jeito. Você vai ajustando. Puxa aqui, puxa ali e tal, adapta uma situação e a coisa vai seguindo. Isso é natural, isso é normal. Então, assim, o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente del Valle, um nome que foi bem comentado, mas contra ele pesa a falta de experiência. O único time que ele treinou profissional foi esse time equatoriano. E o que pesa a favor é a característica do jogo. Há um entendimento de que a própria vitória do Flamengo na Recopa Sul-Americana no Rio foi, assim, o jogo foi mais difícil do que mostra ali o placar. Poderia ter sido até pior para o Flamengo. Então, o trabalho dele deixou ótima impressão. Ganhou a Copa Sul-Americana, inclusive, com muita autoridade. Eliminou o Corinthians. Venceu o Colón, que eliminou o Atlético na final, passando por cima, com tempestade em Assunção e tudo. Mas pega contra ele, aí pesa contra ele a falta de experiência. Aí houve um rumor de que o Leonardo Jardim recusou o Flamengo. Pessoas do Flamengo falam que não fizeram um contato oficial, mas claro que ele pode ter recusado até sem isso. Alguém pode perguntar, você topa trabalhar no Flamengo? Eu falo, não quero ir para o Brasil agora, obrigado. Quero ficar aqui esperando uma oportunidade na Europa. Aí tem o Carlos Carvalhal, que é outro nome que é comentado, que está no Rio Ave. Esse técnico português negociou com o Red Bull aí da área do Arnaldo no começo do ano, mas acabou não tendo um acordo. E ele já estava, inclusive, no Rio Ave na época. O time está brigando com vaga na Liga Europa, é uma boa campanha. Tem uma característica mais próxima do Jesus, muita gente fala que ele é muito vaidoso, mas o Jesus também é, quer dizer, se for com relação à vaidade do técnico, o clube está adaptado, que mais vaidoso que o Jesus vai ser difícil arrumar, né? Ele é bem vaidoso, o Portuga, o que não é problema nenhum. Então, assim, eles devem viajar na quinta-feira, devem, tá? O avião ainda não está prestes a decolar, não, vamos com calma. Mas o voo que eles devem embarcar deve, atenção para a palavra, na condicional, ser na quinta-feira. Depende do que eles montarem uma agenda para conversar com alguns treinadores, né, na Europa, em Portugal, eventualmente em outros países ou em outras cidades, para tentar voltar com um acordo com alguém. Então, eu imagino que talvez na semana que vem a gente tenha alguma novidade. Se acontecer antes disso, vai ter, ou no final de semana, antes disso, vai ter até um negócio meio surpreendente. E aí esse profissional vai ter o quê? 2 semanas, 10 dias, como teve o Jesus ali, 20 na época, para a partida contra o Atlético Mineiro, se ela acontecer de fato, né, conforme está programado pela CBF, no começo de agosto.
O Arnaldo, um dos nomes aí que o Mauro falou foi do Carvalhal, que não tem talvez o tamanho, inclusive, do Jesus ainda, né? Não é um cara com todas as conquistas que o Jesus já tinha quando chegou ao Brasil. Onde é que eu quero chegar? Que você ter escolhido Jesus e acertado foi um acerto que era difícil, porque era, sei lá, ninguém sabia direito, pá, foi lá e deu certo. Para você repetir esse tiro certo, o desafio da diretoria do Flamengo é gigante, né?
Sim, é o maior desafio da diretoria do Flamengo até agora. Antes de entrar no mérito do sucessor, eu quero repetir aqui as palavras do Juca, porque eu lamento demais também, demais mesmo a saída do Jorge Jesus. Meu trio querido, eu estava fazendo uma compilação das nossas pautas, nós estamos no episódio 42 do Posse de Bola. A gente falou no Jorge Jesus nos outros 41 episódios, em todos eles. Desde que a gente começou esse podcast sagrado aqui, maravilhoso. O Jorge Jesus no futebol brasileiro, ele elevou o nível de discussão nosso, da imprensa, elevou, como o Juca falou, a questão do desafio dos outros treinadores, ele deu uma bagunçada geral em um ano maravilhosa, coisa maravilhosa. Poucas vezes a gente teve tanto chacoalhão positivo em 12 meses. Então, digamos que o Posse de Bola homenageia o Jorge Jesus, embora, concordo com o Juca também nesse aspecto, a saída dele logo depois da renovação de contrato, o jeito ali, esse porém que pode ser, digamos, avolumado por um eventual interesse do Benfica em jogadores que o Jesus tenha indicado do Flamengo, isso pode provocar uma segunda onda ali de preocupação ou de de rejeição ao Jorge Jesus, ela possa acontecer. Eu acho que a sucessão do Jorge Jesus é o maior desafio dessa diretoria, Tironi. Eu não acho que a escolha dele foi difícil lá atrás. Aquela missão de substituir o Abel era muito fácil. Qualquer opção, várias, inclusive brasileiras, poderiam ser melhores do que o Abel naquele momento. Então, aquela substituição não foi difícil. Não foi mesmo. Acertar na mosca é uma questão. Agora, substituir o Abel não era complicado, sinceramente. Substituir o Jesus é muito complicado. Aí, por todo o contexto, o que o Mauro descreveu e o que o Juca descreveu, o contexto do país, o contexto do clube, o contexto do time. E aí, esse time tem jogadores muito específicos, preciosos, alguns temperamentais, alguns mais experientes. E aí eu estou com o Mauro. Eu acho que esse peso que os jogadores do Flamengo têm hoje me dão a impressão de que os líderes desse grupo precisam ser consultados sobre o sucessor, sabe? Eu acho que eles podem ter mais discernimento sobre o ideal substituto do que os próprios dirigentes. Porque os dirigentes do Flamengo, e são vários, foram eles mesmos que trouxeram o Abel lá atrás, no início desse mandato, certo? Então, esses caras. Foram esses caras aí. Não foi que eles chegaram com Jesus, não. Eles chegaram com o Abel, né? Tiraram o Dorival e colocaram o Abel. Foi a primeira medida desses caras. Então, eu acho que consultar um Diego Alves, um Felipe Luiz, um Diego, o Gabigol vai ali meio por tabela e tudo mais, é importante. Mais ou menos, e eu vi isso com muita desconfiança quando aconteceu, admito, mas hoje acho que foi atitude acertada, mais ou menos quando o São Paulo, desesperado, consultou o Daniel Alves e outros cabeças, mas sobretudo o Daniel Alves, para escolher o Fernando Diniz. Foi isso que aconteceu. Não fosse o respaldo completo do Daniel Alves, o Fernando Diniz já estava longe, faz tempo. E isso faz com que a responsabilidade se distribua também entre os jogadores, na escolha do sucessor, sabe? E que torne essa missão muito complexa um pouco mais suave. Não é assim, gente, estamos aqui em 33, vamos votar em esses três, não é nesse aspecto, né? Mas é conversando na interlocução, sobretudo os mais experientes, os rodados na Europa, porque o Flamengo tem hoje jogadores que conhecem todos esses nomes que o Mauro falou aí, que estão sendo especulados. Os europeus, inclusive. O Flamengo, o Felipe Luiz, o Rafinha, os caras conhecem todos esses caras, características e tudo mais. O Diego conhece. Então, seria muito importante distribuir essa responsabilidade. E eu não tenho convicção nenhuma que, essa vez, o alvo seja tão preciso, né? Porque são várias coisas envolvidas. E esse negócio de não ter pressa é relativo. É o que o Mauro falou. O Flamengo volta a jogar, em tese, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8, contra o Atlético do Sampaoli. É pouco tempo, galera. É pouco tempo. E o primeiro jogo do Brasileirão tem o mesmo peso do último, certo? A gente sempre fala isso aqui. E o Brasileirão, para quem quer que seja o sucessor do Jesus, já é um baita de um desafio. O cara que chegar, se ele não ganhar a Libertadores e o Brasileiro, ele vai fazer menos que o Jesus, só isso. O desafio já é esse logo do início. Não é nada fácil, não é nada fácil mesmo. É uma baixa das mais sentidas no futebol brasileiro nos últimos anos.
Ô, Juca, é curioso, né, que nesse monte de especulação sobre o técnico do Flamengo, quem vem, quem não vem e tal, se falou de todo mundo, do auxiliar do Guardiola, de um monte de gente, mas não se fala um nome brasileiro.
É porque o Flamengo está em outro patamar mesmo. Mais do que nunca, o Bruno Henrique tem razão. Infelizmente, quer dizer, eles ficam muito irritados, os treinadores brasileiros. Mas coloque-se no lugar de um dirigente do Flamengo, do presidente do Flamengo, deste poço de humildade que é o presidente do Flamengo. O torcedor do Flamengo, veja se algum deles aceita a hipótese. O Renato Gaúcho, que era o mais óbvio, né? Porque, afinal, foi um sonho de consumo não faz muito tempo. Está superado. Esse tomou de 5 do português. Tomou de 5. Temos que achar alguém que mantenha o trabalho do Lusitano. Agora, a responsabilidade disso, a culpa disso, é dos treinadores brasileiros, que se limitaram esses anos todos ao rame-rame dos que é espetáculo, vai ao teatro, o importante é ganhar, e pá, 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 aqui não é lugar de firula. E o português veio, fez firula, fez bonito e ganhou, né? Só não ganhou a Copa do Brasil. E vamos lembrar, porque também eu vi muito comentário esses dias, né? Também não é verdade que ganhou tudo. Em que circunstâncias o Flamengo não ganhou do Atlético Paranaense? Né? Não ganhou sem perder. Né? Foi como ser eliminado pelo Fluminense da Taça Rio. Né? Então, é mais ou menos obrigatório para a direção do Flamengo achar um outro técnico estrangeiro. Obrigatório. Né? Eu andei lendo até que houve quem imaginasse que a eliminação do Manchester City pudesse permitir que o Flamengo fizesse uma proposta para o Guardiola. Né? Bom, seria um sonho. Mas aí é que está. Eu não estou comparando o Jorge Jesus ao Guardiola. Mas eu estou dizendo o seguinte, para o torcedor exigente e para o nível que o Flamengo botou o futebol brasileiro, porque vamos lembrar disso, até o Flamengo do Jorge Jesus surgir, o futebol brasileiro estava na terceira divisão do futebol mundial. O Jorge Jesus colocou o Flamengo e, portanto, o futebol brasileiro numa divisão acima, na segunda. Bom, diante disso, quem pode substituí-lo? O Klopp, o Guardiola, alguém assim, desse tamanho. Né? Eu sei que é um sonho de uma noite de verão. Né? Mas eu diria isso, Âncora, a culpa é dos treinadores brasileiros. Não é uma exigência desmedida, sem sentido, da direção do Flamengo. Tem que ser alguém com um sotaque que venha para o Brasil.
Ô Mauro, você vê algum brasileiro que pudesse, seria capaz, que sei lá, se um brasileiro que tinha anunciado, a torcida falar, bom, esse aí até que ok, beleza. Essa é uma pergunta. E a outra, eu vi já rubro-negros, pelo menos nas mídias sociais, falando, pô, mas se o Benfica vier aqui também levar o Gerson, levar não sei quem, aí esse negócio de admiração pelo Jorge Jesus também muda. O cara vai embora e também leva uma galera. Mas o Flamengo parece que está bem tranquilo com relação a isso. Né?
Eu acho muito pouco provável que consiga levar muitos jogadores. Pode levar, de repente, o Léo Pereira, que é mais barato. Se pagarem a multa do Léo Pereira, o Flamengo quita o que deve ainda ao Atlético Paranaense, ainda fica no lucro. Né? E o Atlético acho que até fica com uma parte da receita. Né? Não lembro agora se tem um percentual, mas enfim. Ainda dá para contratar outro zagueiro com essa grana. Então, esse é possível. Os outros é muito difícil. Teve gente dizendo, na imprensa de Portugal, que vão levar o Bruno Henrique, que custa 12 milhões de euros a multa rescisória. Não é isso, é bem mais do que isso. Quase o triplo disso, pelo que sei. E acho não. Pelo que apurei também, os caras no Flamengo não pretendem fazer negócio com o Benfica de jeito nenhum. Até uma pessoa do clube me falou outro dia, vendo para o Sport, vendo para o Porto, mas não vendo para o Benfica. Claro que não vão falar isso publicamente, mas em conversas em off, as pessoas falam isso. Pô, os caras vêm aqui, levam o técnico, vou vender e dar jogador para eles. Jogador importante? Ah, procurar o que fazer. Agora, isso não significa que o Landim, que é o presidente do clube, não vai receber o presidente do Benfica. Né? Até porque eles têm que pagar uma multa ao Flamengo. Né? Imagino que vai pagar não seja o Jesus, seja o clube. Né? Deve estar lá no acordo entre o português e o dirigente. Mas um ponto que é importante aí, até eu falei sobre isso, escrevi uma coisa no Twitter sobre isso em junho, e tem gente que faz questão de não entender. Na época eu falei, o Benfica não está em condições financeiras nem de competir com o Flamengo. Só se fizer loucura. E está fazendo loucura, sim. O Benfica pagava ao Bruno Lage, tá, menos de um terço que custava o Jorge Jesus ao Flamengo. E está contratando o Jorge Jesus, só ele, por mais do que custava toda a comissão técnica. Um contrato longo, mais a comissão técnica, garantia de 3 anos de contrato, premiações por metas, né? Tu sabe exatamente quais são, mas tem lá. Então, o Benfica faz isso tudo por quê? As pessoas acham que só no Brasil que dirigente faz loucura. O Luiz Felipe Vieira, que é o presidente, está envolvido em várias confusões lá, só pegar os jornais lá, vira e mexe, está uma confusão lá, um forró bodó com ele, né? É, e dentro do clube ele é muito questionado. O futebol do clube está muito questionado. E o Jesus, que estava meio que esquecido, ele virou um grande personagem, não na Europa, porque o futebol brasileiro, de fato, não existe. O clube se junta, não existe lá fora. Mas em Portugal teve repercussão, por razões até históricas, né? Brasil, ex-colônia de Portugal, mas virou o país do futebol para muita gente. É, eu acho que o Brasil é o país dos ótimos jogadores, mas não era do futebol. Em outros lugares, as pessoas amam mais o futebol do que aqui, é, e os seus clubes. Mas existe esse rótulo no futebol brasileiro. O cara veio para cá e começou a ganhar tudo, fazer sucesso. Então, ele, no país dele, virou um grande personagem. Como qualquer técnico brasileiro, se fosse um país relevante do exterior, na Europa, onde fosse. Fosse para a Argentina, vai. Fosse um técnico brasileiro na Argentina. Se o Galhardo fosse brasileiro, ele ia ter um noticiário toda hora aqui no Brasil. Pô, esse cara aqui, toda hora ganhando tudo lá na Argentina, ganha Libertadores, ganha Campeonato Argentino, ganha isso, ganha aquilo, né? Seria também um sucesso. Então, ele ficou em evidência, ficou valorizado. E aí, o presidente do Benfica, que é amigo dele, joga as fichas do Jesus para tentar fazer o time andar no reinício do futebol, né? Agora no começo da outra temporada, e aliviar a barra, porque tem eleição em outubro. Tem eleição em outubro. E é muito questionado essa contratação por setores da oposição do clube do Benfica. Porque é muito dinheiro, é um contrato longo, parte significativa da torcida, alguns colegas da imprensa de Portugal acham que é meio a meio, metade gosta do Jesus, metade não engoliu até hoje o fato de ele ter saído como saiu lá, meio que brigado, foi para o Sporting. E tem um ponto do Jesus que eu acho que é importante lembrar, que é o seguinte, ele nunca deu sinal de que ficaria muito tempo. Nunca. É só observar a maneira como amarrou seus contratos. Primeiro contrato terminando em junho. O Flamengo queria fazer um contrato prorrogável até dezembro e no final do ano passado tentou estendê-lo até o final desse ano. Isso antes da pandemia, naturalmente. Ele não quis. Para quê? Para terminar junto com a temporada europeia. Aí vem a pandemia, a temporada europeia terminaria maio, junho, é empurrada para agora, né? Julho, agosto. Né? Na época nem se sabia quando terminaria. E aí ele renova com o Flamengo. Mas ele queria um grande aumento. Esse aumento, que era mais de 50%, ele não foi concedido porque mudou o cenário econômico dos clubes. Então ele ganhou um aumento pequenininho, né? Em relação àquilo que ele gostaria de receber. Aí assinou. Mas assinou bem a contra gosto. Né? Pô, vou ter que aceitar isso aqui. Ele não tinha proposta, o que ele tinha era aquilo. E o Flamengo tinha um argumento. Olha, perdi receitas, não consigo te dar esse aumento. Aí chegaram num acordo, renovou. O Flamengo tentou fazer o contrato de novo. Vamos fazer até o final de 2021? Não, até o meio do ano. Até o meio do ano. Ou seja, ele, o tempo todo, ele estava muito claro que ele queria sair. Até alguns colegas, o Marcel Rizzo escreveu aqui no UOL, o Júlio Gomes também, dizendo, ah, aqui é um trampolim para esses técnicos. Eu não acho que seja um problema, não. Eu penso o seguinte, se eu fosse dirigente do clube, eu colocaria vários trampolins no meu clube para ver se atraía os técnicos de fora para ficarem aqui saltando e pegando taça. Se o trampolim fizer o que Jesus traz, bota mais trampolim. É melhor do que colocar como trampolim para técnico brasileiro que custa caro também, não tão caro, mas são caros, e que não deu
retorno. Ô Mauro, melhor trampolim que âncora, né? Com todo o respeito ao
estudo. Lógico, sem dúvida alguma. Âncora é só o nosso.
É
um outro tipo de âncora, uma âncora com outra. Né? Agora, um detalhe que é importante de técnico brasileiro, eu acho que nenhum deles hoje convenceria. O Renato, acho que ele queimou muito o filme dele pela maneira como ele encaminhou, não só pelo 5-0. O 5-0 escancararam a diferença dos dois treinadores, porque não foi só o placar. Eu gosto sempre de lembrar que o jogo de Porto Alegre foi, para mim, mais impactante que o 5-0, porque em casa o Grêmio teve um primeiro tempo que ele foi dominado de uma maneira que não havia sido visto até então, esse Grêmio tão positivo, com a bola em casa, com a sua torcida. É, e depois a goleada me completou a ideia de que o Renato está muito longe do Jesus como técnico de futebol. Eu acho que isso ficou muito claro para o torcedor, inclusive. Mas ele também deu várias declarações que eu acho que atrapalharam ele. Aquela coisa de falar, ah, com dinheiro é fácil, gastou... Aí ele tem um time mais caro que o Atlético Paranaense, eliminado pela festa da Copa do Brasil. Tem um time mais caro, muito mais caro que o Caxias, perdeu para o Caxias no Campeonato Gaúcho. Então, a questão não é só o dinheiro, né? Vamos combinar. Então, acho que o Renato se desgastou. O que dá chance a técnicos brasileiros é a Covid-19. É a única coisa que dá chance. Ou seja, se o Flamengo chegar lá, encontrar 2, 3, 4 nomes, e todos eles falarem, olha, ir para o Brasil agora não dá. Vou ficar lá isolado, não posso levar minha família, que era um problema do Jesus. Como é que ele ia trazer a mulher dele para o Rio de Janeiro, os filhos? Vamos supor que, com a grana que ele recebe, ele quisesse trazer alguns amigos de Portugal para ficar tomando lá um vinhozinho, trocando ideia, jogando um carteado, fazendo sei lá o quê, fritando um bolinho de bacalhau. Porra, não dá para trazer ninguém, cara, para o Brasil. Quem vai querer sair de Portugal e vir para cá? A pessoa não vem. Ainda mais os caras, se for da idade do Jesus, o cara com mais de 60 anos, vai sair de Portugal e vai vir para cá, o cara não vem. Ah, mas você vai ficar dentro de casa. Pô, vou sair de Portugal, ficar trancado no apartamento. Eu não posso ir à praia, eu não posso circular, não posso curtir as coisas legais que a cidade pode me oferecer, seja Rio, São Paulo, qualquer uma. No caso, seria o Rio de Janeiro. Então, tudo isso pesa. Então, se não conseguir ninguém, eu acho que só não vai conseguir, se não conseguir, por conta da pandemia aqui no Brasil, né? Só vê a Laerte Urrê. A Laerte Urrê assinou lá com o candidato à presidência do Vasco, conversou com o Botafogo, um belo dia e falou, obrigado, tchau. Pô, alguém acha que isso... É óbvio que isso deve ter entrado também na avaliação do jogador. Quando ele olhou ali em algum lugar, um site, tudo, procurou e viu os números da Covid no Brasil, ele falou, cara, o que eu vou fazer nesse lugar? Não dá, não posso sair, posso fazer nada. Enfim, isso atrapalha muito, além da falta de exposição do futebol brasileiro. O técnico que vem para cá, ele sabe que ele meio que se esconde. Se você tiver um time médio na Europa, você tem muito mais disposição do que num grande clube na América do Sul. Isso é óbvio. Então, isso também atrapalha. E, então, acho que a única chance do brasileiro é essa. Mas antes do brasileiro, dos brasileiros, ainda tem o Miguel Ángel Ramírez. Que aí eu acho que seria, o técnico. A chance, ela é maior... Ela era praticamente zero, vai, para brasileiros. Praticamente zero. Com esse cenário da Covid no Brasil, eu acho que ela existe um pouquinho maior do que zero ali, mas é pequena. Porque você tem o bloco dos caras que estão na Europa, que são a prioridade, um deles, esses vários nomes. Aí, no meio do caminho, tem o Miguel Ángel Ramírez, que já está aqui no Equador, adaptado a essa nossa realidade sul-americana. E aí, depois, os técnicos brasileiros. E esse ponto deveria ser usado para que os técnicos brasileiros repensassem. Isso não pega para um Rogério Ceni, para um Fernando Diniz, para um Roger Machado, para um Eduardo Barroca. Para esses caras não pega, que são técnicos fazendo bons trabalhos nos seus times e jovens, tentando se afirmar. Agora, para os mais veteranos, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Scolari e tantos outros aí, né? Eu acho que para eles é que é feio. O fato assim, de esses caras nem serem pensados nessa situação. Sabe? Você pensar assim, pô, no caso dos que estão livres, aí, o Luxemburgo nem é o caso, que ele está no Palmeiras. Mas nem se pensar neles, ninguém nem imagina. Se você fizer uma enquete com torcedores do Flamengo, até de outro clube, você levaria, se você fosse rubro-negro? Eu falo, não. Eu quero outro cara igual esse português. Óbvio. Tanto que houve até festa em rede social. Teve gente festejando o fato do português ir embora. Teve jornalista demonstrando a sua alegria com a saída do português. Teve até isso. Pô, mesmo soltando quase que rojões virtuais com a saída do português. Olha que maravilha. Agora vamos voltar para as profundezas, né? Onde estávamos. Aquele jogo do chutão, aquela porcaria toda. E aí o meu time passa a ter chance. Esse raciocínio houve, claro. É nem um raciocínio, é um sentimento, né? Até muito humano, até compreensível depois de tudo que aconteceu no ano passado.
Esse vai ser o assunto do nosso segundo bloco, que vai começar já já, mas eu quero perguntar para o Arnaldo botar um nome brasileiro na jogada. Teve a história do Bernardinho, Arnaldo.
Vou explicar aqui, vai. Antes que continue o linchamento virtual. No dia que o Jorge Jesus, anunciou oficialmente a saída, ou o Flamengo anunciou a saída do Jorge Jesus, no mesmo dia, o Flamengo anunciou a contratação do Bernardinho por seu time de vôlei. Quando eu passei no Twitter e vi lá Bernardinho, nação, tal, tal, eu falei, caramba! Eu tô falando, agora, assim, tem um tom de brincadeira, mas tem um tom sério também, que eu vou tentar explicar. Eu imaginei que o Flamengo tivesse contratado o Bernardinho e eu falei um caramba numa, digamos, uma reação de perplexidade, mas ao mesmo tempo de, assim, curiosidade. Vou explicar por quê. Eu acho que o Mauro, ao dissecar o patamar dos técnicos europeus, sul-americanos e brasileiros, e o hiato que existe entre a geração Luxemburgo, Filipão, Gui, Rogério Ceni, Thiago Nunes, Barroca, Diniz, não existe esse perfil intermediário. Os mais novos promissores, eles não me parecem prontos para pegar o Flamengo. Os mais veteranos parece que não têm mais a condição que tinham outrora também de dar missão. Então, no mercado nacional, meu velho, não tem. Simplesmente não tem. Ah, e o que, que o Bernardinho tem a ver com as calças? Tem. O Bernardinho é que nós não estamos no ciclo olímpico. Toda vez que tem Olimpíada, foi assim em 2008, 2012, 2016, falam, pensam, cogitam, especulam. Ah, por que o Bernardinho não no futebol? Nesses ciclos olímpicos, normalmente a seleção brasileira tinha tomado alguma porrada em Copa do Mundo. seja 2006, 2010, 2014, 2018, e o vôlei brasileiro lá se reinventando, blá, 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 blá. E muito se falava, não tanto Bernardinho treinar clube, mas Bernardinho treinar a seleção brasileira, isso foi pauta em muito ciclone de futebol. Ah, meu, mas é outro esporte. Cara, é aquilo lá. Os esportes, eles se conversam absurdamente. Um dos principais auxiliares do Guardiola o tempo todo vem do polo aquático. Entendeu? A questão de uma liderança esportiva, técnica, no futebol brasileiro, ela é tão peculiar e tá num momento de tanto questionamento que eu não, se fosse uma notícia real aquela, eu não classificaria como um absurdo. E acho que até uma situação que de fazer a gente pensar um pouco. Ah, aí vocês podem me dizer, ah, o pessoal do vôlei teve sucesso e fracasso no futebol em funções mais administrativas, né, do que propriamente do campo. Né? Teve Bebeto, teve Brunoro, Zé Roberto Guimarães, né? Todo mundo transitou no futebol ali, de alguma forma. Treinar time de futebol, até agora, não. Mas, cara, eu, de fato, você me provocou o âncora, fui linchado nas redes sociais por conta da questão Bernardinho, mas não me soaria um absurdo em relação ao deserto de possibilidades que existe em relação a técnicos brasileiros. De
o Arnaldo, não houve um momento em que no São Paulo cogitou-se o Cláudio Mortari como treinador de futebol? Lembra disso? Sim. Teve, não teve? Sim. Eu adoraria ver essa experiência, te confesso. E acho que se há alguém pronto para fazer isso, é o Flamengo com o Bernardinho. Seria realmente uma coisa criativa, sem dúvida. Arriscada. Uhum. Mas é muito arriscada. Interessante a ideia.
Muito bem. Senhores, fechamos o primeiro bloco. Lembrei aqui do Ariel Holan, que é o técnico do Independente, agora do Universidade Católica do Chile, que isso. Era técnico de hóquei, né?
Isso.
Esse cara foi. Esse nome surgiu ali no Flamengo em determinado momento. Não sei se era para substituir o Rueda. Em alguma hora ali, essa conversa apareceu ali. Mas, enfim, fechamos o primeiro bloco, voltamos no segundo bloco para falar daquilo que o Mauro falou agora há pouco. Está todo mundo esfregando as mãos porque o Jorge Jesus foi embora e agora o Flamengo fica enfraquecido. Como estão os paulistas nesse momento? Voltamos em 30 segundos.
Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de tele... Não, peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí pra não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta às 15h, ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio número 42 do podcast Posse de Bola. O Mauro falou no primeiro bloco que, pelo Brasil, muita gente está comemorando a saída do Jesus, porque, afinal, é uma possibilidade do Flamengo ficar enfraquecido e os outros clubes conseguirem encostar. Essa semana volta o Campeonato Paulista, então, portanto, a gente vai ter uma noção de como eles voltam e se é possível mesmo rivalizar com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Os paulistas se animaram, ô Juca?
Ah, eu acho que dentro da mediocridade é capaz de terem se animado, né? Porque, enfim... É aquilo que já foi dito aqui, baixou o sarrafo de novo e tudo. Vamos ganhar, como, não importa. Né? Então, eu acho que pode ser festa para os medíocres. E, objetivamente, o nível do futebol em São Paulo, como em Minas, como quase no Brasil inteiro, eu até faria exceção ao Rio Grande do Sul, mas o nível é medíocre mesmo, medíocre no sentido do termo, é médio, não passa disso. Né? E alguns são medíocres também de maneira pejorativa de encarar o termo. Né? Tenho certeza que o Vanderlei Luxemburgo, que logo, aliás, apressou a se dizer Paulo Português, porque se fosse um brasileiro, levaria pau, né? Eu achei admirável, porque se há alguém que pode falar em cumprimento de contrato, né, é ele. Né? É uma coisa impressionante, né? Quer dizer, como o nego parece que gosta de apanhar, né? Porque está quieto, está se restabelecendo na Covid-19, né? Até granjeia, assim, obviamente, uma certa simpatia, né? Todo mundo torcendo para que o cara se restabeleça do grupo de risco e tal. Aí ele vem e se mete na vida do outro, né? Que está fazendo aquilo que ele diz que está que deve ser feito. Está no contrato que tem uma multa, paga a multa, vai embora, cumpriu o contrato. Quer dizer, o que tem que ele se meter nisso? Mas tenho certeza que ele está feliz, porque levou duas costas do Português, né? E provavelmente levaria mais algumas. Agora não corre esse risco.
Ô, Mauro, o Luxemburgo, já que o Juca falou sobre isso, tem uma questão para resolver, né? Que é o Palmeiras sem Dudu. Quem perde mais, o Flamengo sem o Jesus ou o Palmeiras sem o Dudu?
Acho que depende de quem o Flamengo vai contratar, né? Eu entendo essa questão do Flamengo da seguinte maneira. Como eu falei, sempre estava muito claro que o Jesus não ficaria muitos e muitos anos. Nunca ameaçou virar o Ferguson rubro-negro. Nunca deu sinais disso. Então, essa reposição aí ia ter que acontecer cedo ou tarde. Ele deixa um time montado. O Flamengo tem um time pronto e montado. E essa questão de ouvir os jogadores é muito importante e vai acontecer. Escutar os jogadores. E o novo técnico tem que ouvir também esses jogadores. Você não pode chegar no grupo lá, deixar de ouvir o Diego Alves, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Diego Ribas, o Gabigol, conversar com o Gabigol. O Gabigol é o cara que você tem que conversar com ele e deixar na vontade. Olha, você gosta de jogar aqui, meu filho? Você vai jogar da mesma maneira. Está feliz? Bom, professor, eu adorava lá o míster, me colocava aqui jogando pelo lado, eu saía da área, dava passe, entrava, fazia gol, cortava para a canhota e batia da direita para o meio. Pô, eu estou super bem assim, você vai jogar do mesmo jeito, não vou tirar você da sua chamada zona de conforto. Acho que isso é um ponto. Então, assim, não é tão difícil, gente, um técnico minimamente capaz e com o mínimo de experiência para liderar um grupo, dar sequência a esse negócio. É pegar o carro do Hamilton lá e botar o piloto, o cara vai seguir ganhando, pô, né? Ué, o cara tá ganhando tudo, pô, na Fórmula 1, tem um piloto bom ali, o Hamilton fazendo, não quero mais correr, agora vou para casa. Se pegar um piloto de bom nível, o cara vai pegar e vai continuar sendo competitivo. Talvez não tão competitivo, mas vai continuar sendo competitivo. No caso específico ali, acho que é parecido, o Flamengo tem tudo para continuar sendo forte. É só não escolher um técnico errado, por isso que eu preciso ter calma. E essa escolha teria que acontecer cedo ou tarde. O Palmeiras tem um time para ser construído, com o Dudu ou sem o Dudu. E aí a falta do Dudu, ela pode ser muito grande, porque ele era o ponto de desequilíbrio do Palmeiras em todos esses anos. O Palmeiras, durante todo esse tempo, muitas vezes teve times que foram competitivos dentro da nossa realidade, mas tanto com o Cuca como com o Felipão, os dois que ganharam o Campeonato Brasileiro. Mas times basicamente montados em cima das suas defesas, né? Sem muita sofisticação para sair jogando, para criação de jogadas, muita bola alçada, muito lateral na área, muita ligação direta, muita casquinha para Davidson raspar de cabeça. É um jogo mais primitivo. Não dá para comparar com isso que o São Paulo faz, com o que o Jesus fez aqui no Brasil. É completamente diferente. Né? E esse é um dos nossos problemas. Esse tipo de jogo ainda imperando no Brasil, o que no ano passado não ocorreu. E o Dudu era o quê? Era um cara de talento, letal, que tirava um coelhinho da cartola quando a coisa apertava. Quem vai fazer isso agora? Eu acho que os três atacantes que o Palmeiras tem, o Rony, com esse rolo agora com a FIFA, o Luiz Adriano e o William, Bigode, eu acho que nenhum deles está nesse nível do Dudu. O Dudu tem mais recursos, é mais decisivo, é mais imprevisível. E aí, como é que vai ser? E com o dinheiro que o Palmeiras recebe agora do pessoal do Catar, a não ser que o Palmeiras inteira a diferença. Não dá para comprar um jogador parecido com o Dudu, não. Tem emprestado 7 milhões de euros, você não vai contratar um grande atacante, um cara do nível dele. Então, acho que pode fazer muita falta. Agora, a resposta a essa pergunta depende muito de quem vai ser o técnico. Se o Flamengo contratar um técnico que destrua o que encontrou, brigue com todo mundo, aí o negócio vai pro saco, não adianta. Vai afundar o barco. Mas eu acho que o Dudu deve fazer muita falta. Por quê? Porque o Palmeiras não tem um jogo coletivo pronto, um time pronto, que você fala, nosso time funciona bem e não depende tanto do Dudu. Eu acho que ainda é um time que dependeria muito dele. E acho que ele deve fazer bastante falta. E essa questão também de contrato, uma vez eu ouvi uma frase de um técnico assim, contrato e multa rescisória existe para ser paga, contrato tem, se tem multa rescisória para romper. Então, foi o que o Jesus fez, problema nenhum. Aliás, eu lembro de um técnico que estava no Palmeiras e foi para o Cruzeiro, aí o Palmeiras foi rebaixado naquele mesmo ano, né? acesso uma maldade ao torcedor do Palmeiras, que na época, não todos, mas alguns, que acusaram esse técnico porque o time foi rebaixado, porque a saída dele até o rebaixamento do Palmeiras teve muita coisa acontecendo. Então, acho que ele não é culpado do rebaixamento, o Palmeiras que meteu os pés pelas mãos. Ah, mas ele montou o elenco, tudo. Mas acho injusto acusá-lo de responsável. Nunca concordei com isso. E teve um técnico também, acho que foi o mesmo, que ele estava no Santos e aí foi para o Real Madrid, esse técnico. Então, é um direito dele, um desafio de treinar o Real Madrid. Qual o problema dele falar, Santos, desculpa, qualquer um sairia. A gente tem que também saber o nosso tamanho dentro do futebol internacional. O Brasil, o futebol praticado no Brasil, ele é totalmente secundário. Não que o Benfica seja o futebol português é periférico hoje na Europa. Mas é um cenário, como dissemos, que o cara é para ganhar mais, para a terra dele, menor risco de sair na rua, porque ainda mais que um cara com 65, 66, tem todo um contexto. Então ele volta para lá. E isso deveria servir de ponto de reflexão para muita gente. Inclusive os dirigentes do Flamengo, não todos, mas aqueles que pensam só no Flamengo e acham que não precisam de ninguém, como seria bom se o clube, no momento tão positivo que está, procurasse se unir a outros para melhorar o bolo, para fazer o nosso futebol melhorar. O Campeonato Brasileiro tem que ser melhor. Sabe? Tem que procurar os argentinos, fazer cobrar da Comebol para o Libertadores ser melhor. As competições têm que melhorar, elas têm que ser mais atrativas. O futebol brasileiro estava negociando venda internacional agora, né, para um Caranguá. Mas é melhor do que nada, nem pelo dinheiro, pela exposição. Qual a dificuldade de nós termos todo sábado, 9 da noite, um bom jogo do Brasileirão para mostrar na Ásia, às 8, 9, 10 da manhã, para o mercado asiático, onde moram bilhões de pessoas? Qual a dificuldade? Nem isso tem. Pensa bem, a gente vê aqui Premier League 9 da manhã, no domingo, no sábado, né? Tem jogo 9 da manhã, 8 e meia, 10 horas, dependendo do fuso horário, do período do ano. Você imagina um bom jogo do futebol brasileiro, um estádio com um bom público, times legais, jogando futebol interessante para o mercado asiático, porque senão 9 da manhã, da noite, no sábado aqui, é de manhã, na Ásia. 12 horas, 11 horas, 13 horas, diferença. Ou seja, nada disso a gente tem. E nem temos esse produto pronto. Eu não gosto de chamar de produto, mas estou usando esse termo mais para facilitar a compreensão. Acho que esse ponto também é um ponto de reflexão. Então vai ser trampolim para qualquer um que vem, é lógico. O Pablo Mari também é um jogador, não foi? O Arsenal só mas tem que ir, cara. Cara, pensa bem, você está no futebol brasileiro, não importa qual clube, você vai jogar na Premier League, num time grande, como é que você não vai? E isso é muito ruim para todos nós aqui, entendeu? Poderia ser melhor. Não digo assim, a nossa liga aqui, o nosso campeonato, poderia ser melhor que muitos campeonatos da Europa. Não os principais, os quatro maiores, não tem como competir. Mas nós poderíamos ter um campeonato brasileiro mais visto do que várias competições que acontecem lá e tornar mais atraente para esses profissionais que venham para cá, queiram ficar mais algum tempo por aqui.
Uhum. Âncora, diga lá, Juca.
Deixa eu fazer aqui, para não eu falei uma coisa para não deixar no ar. Quando eu falei em duas costas dadas pelo Jorge Jesus, foi no Palmeiras, né?
Não, no Vanderlei.
Sim. Né? Uma derrubou o Filipão, outra derrubou o Mano Menezes. Foi isso?
Sim. O Vanderlei, na verdade, fez aquele 4x4 quando jogou. 4x4. Isso catapultou de novo a carreira do Vanderlei, isso, o homem que empatou.
Grande sucesso do
o homem
ano
que empatou com o Jorge Jesus.
Empatou com o Lusitano.
Exato. O Arnaldo, o Daniel Alves, outro dia, falou que os dois times que jogam o melhor futebol no Brasil são o Flamengo e o São Paulo. Sem Jorge Jesus, essa comparação faz mais sentido? Essa é uma, e vou te mandar outra. O Thiago Nunes, se não tivesse entrado nessa barca do Corinthians, talvez hoje fosse um cara que se falaria no Flamengo. É que ele se queimou um pouco ali no Corinthians. Diz aí.
O Juca está falando dos técnicos que enfrentaram o Jesus e não perderam. E vocês falaram do Luxemburgo. O Thiago Nunes foi campeão da Copa do Brasil, eliminando ou em cima do Flamengo, pelo Atlético. E o Fernando Diniz, na sua estreia, não perdeu para o Flamengo.
0-0.
Então, mas eu acho que mas isso não dá nenhuma... digamos, segurança que Corinthians e São Paulo vão se aproximar do Flamengo depois da saída do Jorge Jesus. Porque os dois trabalhos, embora estágios diferentes, o Diniz já está num estágio acima do Thiago, porque conhece mais o elenco, está conectado com o principal jogador. E acho que a questão do São Paulo, especificamente, menos em relação ao Daniel Alves, mas o São Paulo hoje... Para mim, está claro que não está preocupado com o Flamengo, está preocupado com o Bragantino, com o Palmeiras, tá? O São Paulo tem uma missão paulistinha aí que está clara, de ganhar um campeonato para o Diniz, para essa diretoria e tudo mais. Então, o São Paulo está de olho. Ah, o Palmeiras perdeu o Dudu, pode perder mais gente, o Rony está suspenso, o Corinthians está perdendo um monte de gente, até zagueiro, que não é titular absoluto, o Corinthians está perdendo, o Corinthians está se vacilando e está eventualmente eliminado do campeonato. O Santos está perdendo o goleiro, que é um principal jogador para a justiça e talvez para o Galo. Então tem aí, de repente, o São Paulo com 6 jogos podendo ganhar o Paulistinha. Essa, o São Paulo hoje está focado nos adversários paulistas, por incrível que pareça. Acho um pensamento curto. E acho que, curiosamente, não é como o Galo do Sampaoli, que vai abrir o Brasileirão com o Flamengo. O São Paulo, se tiver ainda o Diniz, vai fechar o Brasileirão com o Flamengo. É a última rodada, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, lá em 2021, lá em fevereiro. Então, assim, eu vejo o Corinthians e São Paulo bem diferentes, embora os dois estejam vivendo um ambiente pré-eleitoral, entendeu? Em termos de campo, o São Paulo está, entre aspas, em paz. Por enquanto, tem a questão da grana. Se não pagar dinheiro direito, se não entrar em acordo com o jogador, não dá nada certo. Se não entrar em acordo com os jogadores, ter mantido todo mundo, só ter perdido o Antony e tal, não vai dar em nada. E o Corinthians, cara, a gente não sabe... O Corinthians tem que ter a eleição quanto antes. A gente vem falando porque o que está acontecendo no Corinthians... Ah, trouxe o Jô, beleza. Aí tem a questão da inscrição. Aí você vai assim... Ah, não era o principal problema o centroavante, mas o Jô é uma questão especial. A zaga era um dos principais problemas. Agora não tem zagueiro. Então, o Corinthians está um arremedo de time, assim, e acho que o Thiago parou antes dessa questão da pandemia em descrédito geral. E o Fernando Diniz, não, o contrário, né? Então, a vantagem do Fernando Diniz em relação ao Thiago hoje, além do respaldo, é a questão da pontuação. O Fernando Diniz volta a jogar... A comandar o seu time classificado. O Thiago volta a comandar seu time virtualmente eliminado. Já é uma grande diferença por uma volta, né? Essa eu acho que é a principal diferença entre São Paulo e Corinthians.
Mas para você ver o tamanho do Jorge Jesus, não é curioso que a gente fique balizando o trabalho de treinadores outros? Fulano não perdeu, ciclano empatou. Não é isso? Um jogo. Um jogo, que é uma coisa... Que pode acontecer tudo, podia até ter vencido. Né? Quem era o técnico do Bahia que meteu 3-0? Não era o Roger ainda, era? Não, era o
Roger.
Era o Roger, então. Roger meteu 3-0 no Flamengo do Jesus. Né? O que, que isso significa no frigir dos ovos? Quase nada.
É isso. Quase nada. É o que a gente falou no começo do programa, né? O Jorge Jesus, ele... Ele pautou a discussão do futebol brasileiro no último ano. Isso, e eu, como eu também já disse, também lamento que ele tenha ido embora, porque o risco de voltar para a mediocridade é grande. Fala.
E assim, ele teve mais... Ele ganhou 6 taças, né? Contra a Taça Guanabara são 6 taças. Perdeu 4 jogos. E olha só as circunstâncias da derrota. Perdeu para o Emelec, primeiro jogo dele fora de casa, Libertadores. Quebraram o Diego, o jogador que deu a porrada do Diego não foi expulso. Quer dizer, um jogo bem esquisito. É, ok. Perdeu o jogo, depois conseguiu classificação. A derrota do Bahia, a estreia do Felipe Luiz, totalmente perdido ali, em cima dele foram feitas várias jogadas, o jogador estava ainda chegando. E foi o jogo seguinte a essa, a classificação contra o Emelec, dramática no Maracanã. Ou seja, era um jogo difícil, né? Logo na sequência. A derrota para o Santos, o time estava de ressaca. Derrota feia, aquilo ali não, não se faz. Eu acho um absurdo o time ganhar um campeonato e tomar de 4-0. Mas era um time de ressaca, ou seja, já era campeão. E para o Liverpool, perdeu na prorrogação. Então, assim, não teve nenhuma derrota que você fale assim, o time entrou para um jogo importante ali e tomou uma tabancada, sem ter uma atenuante. O jogo do Bahia, na época, até houve dirigente que, na época, tentando justificar a contratação do Abel anterior, foi em grupo para escrever, ah, olha aí, que absurdo e tudo. Assim, existem algumas atenuantes. Nos jogos importantes, tirando o Liverpool, que era um desafio muito maior, o time venceu os jogos. O time foi avançando. Quer dizer, até do cara ter 4 derrotas e ganhar 6 taças, é um negócio absurdo. Por isso que incomoda tanto e por isso que já provocou algumas reações aí daqueles que defendem a reserva de mercado.
Perfeito. Bom, Vamos para o terceiro bloco, acabamos o segundo bloco agora, voltamos em 30 segundos para o terceiro bloco desse podcast.
Ô, Âncora,
bola 42, fala.
Teve que semana que eu passei, Âncora. Ah. Manchester City eliminado da Copa da Inglaterra.
É isso,
Barcelona deixando o Real Madrid ser campeão na poeira. Olha, não foi fácil.
O futebol está voltando ao normal, Juca, eu estou sentindo. É. Jorge Jesus vai embora, esses caras aí todos estão perdendo. Sei não.
Quarta-feira vai ser um massacre em Itaquera.
Calma. Voltamos em 30 segundos para falar do Galo. O Galo do Sampaoli. Não é brasileiro, mas está contratando todo mundo. E sempre foi o cara ali que se imaginou que pudesse incomodar o Flamengo de Jorge Jesus, não mais
o Jorge Galo Jesus. Do Sampaoli ou o Galo do empresário lá, que é o que ele chama, Mene?
Ele mesmo, exatamente. Voltamos em 30 segundos.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br/meu-negócio-não-para.
Voltamos para o terceiro e último bloco desse episódio 42 do podcast Posse de Bola. É claro que vamos falar agora dos gaúchos e do Mineiro, o Galo, porque o Cruzeiro está na segunda divisão. O Sampaoli agora... O Sampaoli não para, né, Juca? Agora é o Everson, goleiro do Santos, que pediu rescisão do seu contrato com o Santos, provavelmente para ir para o Atlético Mineiro.
Pois é, porque ele gosta do jogador que sai com os pés, né? Barrou um ídolo, né, na Vila Belmiro, né? Barrou um goleiro que era cogitado para a seleção brasileira. É isso?
É isso.
Mas eu acho, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Galo está entrando numa aventura, a possibilidade do Galo cruzeirar é enorme, porque o Galo está dando um passo maior que as pernas. Está bem, o Galo tem um mecenas no momento, né, que tem todo o envolvimento com o estádio, né, e está se transformando numa Leila Pereira no Atlético Mineiro. Está virando dono do clube, né, razão pela qual... Né, não por acaso, o prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Galo, entrou em choque com ele. Né? Mas eu acho que o Galo tá fazendo aquilo que o torcedor irresponsável ama ver fazer, mas que vai ter um preço muito caro. Muito caro. Não estou olhando com nenhuma animação para o que o Atlético está fazendo. O Atlético está dando ao Sampaoli as asas para o Sampaoli, que nesse aspecto o Santos não deu, porque não que tenha sido, digamos, mais responsável, é porque não teve um mecenas para bancá-lo. Né? Prefiro olhar para os dois gaúchos, que eu acho que estão planejados com os pés muito mais no chão do que estão os pés do Atlético Mineiro.
O Arnaldo, se você tivesse que botar suas fichas em um dos três, Galo, Inter ou Grêmio, quem você colocaria?
Eu tenho que sair do muro, mas primeiro eu estou com o Juca. Eu acho que os gaúchos estão numa condição, o Galo está em outra. O Galo está em construção completa, reformulação completa. E ainda a lamentar a lesão do Diego Tardelli, que poderia ser importante, mesmo não sendo um titular absoluto, ele não vai jogar tão cedo. Se machucou num dos treinos e tal. Só lembrando que o Palmeiras, da Leila, não quis dar as asas livres para o Sampaoli. Né? Lembrando, antes do Luxemburgo, a ideia era o Sampaoli. O próprio Palmeiras, que não começou assim, a ensaiar uma independência do mecenas com outras receitas, não quis dar esse passo, cara. É arriscado para dedéu. É legal pra cá. Pro torcedor é uma maravilha. O time dele contrata, o técnico é ousado pra cacete. É, chega um jogador por dia, é uma delícia. Mas depois, nego, é um problemão. Né? Então tem que ver qual que é o tamanho desse passo que o Juca definiu bem, me parece muito maior do que o razoável. Ainda mais na situação atual do país. Enfim, Grêmio e Inter, aí para definir entre os dois, eu entendia que até seria um ano muito especial para a dupla, né? Não fosse a pandemia. Os dois no mesmo grupo da Libertadores. Foi o último jogo com o público que a gente viu. E a gente percebeu naquele jogo que o Inter já tinha encurtado muito a distância para o Grêmio. Com o trabalho do Coudet, com uma ideia de jogo diferente e tal. E agora, eu acho que a grande questão que fica é se o Inter, nessa parada, conseguiu dar mais algum passo. Porque, digamos, eu acho que não em termos de investimento, não chegou ninguém para mudar o time, etc. e tal. Mas os dois não perderam os jogadores, então em termos de elenco eles estão parecidos, como eles estavam antes da parada. E tem a questão do Grêmio, que é curiosa, é intrigante também, do treinador, o Renato, ter ficado praticamente o período todo fora do clube, né? Na praia, no Rio de Janeiro, enquanto o Coudet pegou o carro, eu lembro que foi de carro, o Mauro falou isso há semana, pegou o carro dele quando foi permitida a volta dos treinos, foi de carro até Porto Alegre e tá lá enfurnado lá. Tá. Então, eu acho que me dá a impressão que o Inter teria como evoluir e chegar próximo, incomodar o Grêmio. Eu acho que eles estão numa disputa particular, entendeu? E hoje eu acho que não vejo grande diferença entre os dois times, embora sejam estilos diferentes, tipo de jogador diferente. Eu vejo, assim, a dupla Grenal, como disse o Juca, a mais próxima de ameaçar esse reinado do Flamengo enquanto tem essa transição de treinador. Não vão ter confrontos ali, vai estar iniciando o brasileiro, mas acho que os dois estão preparados para, quem sabe, uma boa largada no Nacional e que possa, digamos assim, ameaçar essa hegemonia flamenguista. Se você fosse, de novo, escolhe um dos dois, eu acho que o Grêmio ainda tem, pela qualidade do seu elenco e dos seus jogadores e pelo trabalho longo do Renato, tem um pouquinho de vantagem em relação ao Inter, mas essa distância já foi muito maior.
Ô Mauro, a gente está falando de três times, dois com estrangeiros, né? Não é por acaso.
Assim, a gente não consegue imaginar muito, digamos assim, que o técnico estrangeiro já dá a esses times uma expectativa maior, tentando ser mais objetivo. Eu acho que o Atlético, com o Sampaoli, apesar do Sampaoli, ele quer reforço e tudo, é reforço que o Atlético precisava demais, né? Porque quem contrata o Sampaoli também não contrata para ficar ali fazendo o quarto lugar, que é brigar por título. Então, você quer brigar por título? A questão não é só financeira numa contratação de um técnico assim, é o chamado projeto esportivo. Atlético, o que você quer? Eu quero ser campeão brasileiro. Com esse elenco não dá. O que você vai me dar? Eu vou te dar um goleiro, um lateral, um zagueiro, um centroavante, um ponto direito, um meio campo. Beleza, eu vou fazer a lista, eu preciso desses jogadores e tudo. Com esses jogadores eu posso brigar mais em cima. Sem eles, a gente vai ficar ali brigando para ser quarto colocado. É mais ou menos essa a conversa. O Atlético quer ser campeão brasileiro. Agora, mais do que nunca, com a saída do Jesus, passa a haver uma expectativa maior de que o Galo possa realmente brigar mais acima. Não sei também se o Grêmio e o Inter vão priorizar a Copa Libertadores, a Copa do Brasil em alguns momentos, né? Isso é possível sempre acontecer, especialmente o Grêmio. Acho que esse é um ponto que não pode ser ignorado, talvez isso possa de novo atrapalhar o Campeonato Brasileiro. Tudo depende muito de quem o Flamengo vai contratar. Hoje eu tenho mais expectativa com relação ao Inter com o Coudet do que o Renato com o Grêmio, porque eu não acredito que o Grêmio possa evoluir se o seu técnico não está trabalhando com os jogadores. Mesmo que ele tenha lá auxiliares, pessoas que façam um trabalho tático, como muita gente diz, isso eu acho até que é meio lenda em alguns aspectos, ele tem que estar com os jogadores, ele não está. Ele está no Rio, está na praia, ele tinha que estar com os seus jogadores.
Sem máscara.
Se ele pode ficar na praia, por que ele não pode estar lá junto com os outros em Porto Alegre trabalhando? Isso não existe, gente. Exato. Não tem cabimento. O Jesus é mais velho que ele. Renato tem 57 anos. Jesus tem quase 66. Jesus estava trabalhando com os jogadores do Flamengo. Por que ele não pode? Se você falasse, assim, não, ele é grupo de risco, não pode, cada idade vai ficar em casa. Ok, poderia até entender. Vai treinar remotamente. Agora, ele está na praia. Por que ele não está em Porto Alegre com seus atletas? Tem cabimento isso? Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Isso é mais um ponto que eu acho que atrapalha, mas qual clube aceitaria isso? Que não o Grêmio, onde o Renato é um deus. Que clube aceitaria isso? Se ele treinasse o Corinthians, se ele treinasse o Atlético do São Paulo, o Fluminense, onde ele também teve uma passagem tão marcante, já foi treinador, ou o próprio Flamengo, quem vai aceitar? Jogadores lá, com auxiliares, e o cara está na praia. Nada contra ele ir à praia em condições normais, mas está na praia numa hora que isso precisa explicar a situação, e não está com os jogadores. Por que ele não está com os jogadores? Aí eu acho que o time dele vai andar. Como é que vai andar? Então ele, então ele é dispensável. É um mero motivador. Se o time andar e o Renato não está com o time esses meses todos, é porque ele é dispensável, fora o aspecto da liderança, do carisma e da motivação que ele passa para os atletas. É uma, quase um atestado. Né? Porque vamos aguardar para ver. Agora, o Coudet está treinando seu time. Então, tem uma expectativa maior com relação internacional. E tem um técnico ali dedicado e desafiado. Porque o cara foi campeão argentino no Racing. E ele, quando sai da Argentina para trabalhar no Inter, ele sai para quê? Não sai para brincar. Ele não veio para cá a passeio. Ele veio para cá para fazer alguma coisa marcante. É abrir um novo mercado. E aí ele vai ter um reconhecimento na Argentina maior ainda, como Jesus conseguiu em Portugal. Se ele brilhar no Inter. Imagina, o Coudet ganhando um título importante internacional aqui no Brasil. Como ele será visto na Argentina? E passa a ser visto na Europa também. Porque vai ser um técnico sul-americano, como outros argentinos que fazem sucesso lá fora, campeão argentino e campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, ou campeão da Libertadores. E vai ser visto assim, pô, esse cara já brilhou em dois países importantes da América do Sul. Aí os agentes que fazem um trabalho para colocar esses caras no mercado europeu passam a ter mais argumento. Ele não está aqui brincando, gente. Ele está aqui para fazer alguma coisa grande. E o Renato está brincando na praia. Então, eu espero, eu hoje acredito mais que o Inter possa evoluir do que o Grêmio. E acho também o seguinte, com relação ao Palmeiras e o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras errou ali. Porque entre a opção que fez o Palmeiras e o São Paulo, mesmo com as exigências dele, não há termo de comparação. Não tem termo de comparação. E se o Atlético não se aventura, porque tem problemas financeiros, e ainda assim se aventura nessa situação com o São Paulo e várias contratações, dependendo de mecenato, esse tipo de coisa, o Palmeiras tinha condições de fazer algo diferente, porque já tinha um elenco maior, não teria que contratar em tese tantos atletas, né, em relação ao Atlético, e uma condição financeira maior. O Palmeiras não conseguiu seduzir o cara, porque, na minha opinião, não tem comparação do que o atual técnico do Palmeiras pode fazer e o que o São Paulo poderia fazer no clube. Acho até, aliás, no começo do ano, eu falei dos que comemoraram quando Jesus saiu, teve muito rubro-negro em rede social comemorando que o Palmeiras não chegou a ponto do São Paulo. Vários torcedores do Flamengo falaram, pô, não acertaram com o Palmeiras, com o São Paulo, pô, que maravilha, hein? Aí contrataram depois um outro treinador, pô, contrataram esse cara, puto, que maravilha, pode procurar. O torcedor do Flamengo fez seu jogo isso aí, porque os caras tinham a noção do seguinte, o Palmeiras se pega o São Paulo e o bicho vai pegar. Não pegaram, pegaram o Vanderlei do Luxemburgo. Os torcedores do Flamengo acharam o máximo, claro. É o mesmo raciocínio que eu falei há pouco com relação ao Jesus ir embora e os torcedores de outros times celebrarem a saída do português. Então acho que ali o Palmeiras errou. O Palmeiras tinha que ter, de algum jeito, contratado. Era o melhor, estava na pista, melhor para começar o trabalho. Né? Não é pegar no meio, começar o trabalho. Estaria hoje num outro estágio. E o Corinthians estaria em maus lençóis se quarta-feira o técnico fosse São Paulo.
Muito bem. Senhores, fechamos, hein? Com a última informação aqui, o Eduardo Sacha também entrou na justiça contra o Santos. Possivelmente também pode ir. Pode estar indo para o Galo, fez o mesmo caminho que o Everson fez, que foi anunciado ontem. Fechamos aqui o episódio 42 do podcast Posse de Bola. Além do sucessor do Jesus, a segunda pergunta mais feita aqui é se a camisa do Mauro é do Fly By Night do Rush, e é, pelo que eu estou vendo aqui, certo? E nós voltamos na semana que vem com mais um Posse de Bola. Obrigado, senhores, até mais!
Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.